Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 9 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar igual a ontem falando sobre a CES. A gente já publicou lá no canal do Loop Infinito no YouTube uns vídeos bem legais, né, com produtos tipo um sapato que identifica quedas, telas modulares de microLED da Samsung, relógio inteligente também que usa o calor do corpo do usuário para conseguir se recarregar, e ao longo dos próximos dias vou pintar mais vídeos bacanas ainda com a cobertura da CES, então se inscreve lá no canal se você não tiver feito isso ainda. Agora, ainda sobre a CES, a Samsung apresentou o Notebook 9 Pro, que é a nova aposta dela para a categoria premium de laptops. Ele é feito de alumínio e tem uma tela Full HD de 13 polegadas sensível ao toque, que abre 180 graus em relação ao teclado, e com isso a pessoa consegue usar o computador no modo tablet, né, se ela preferir, lá para conseguir usar melhor. Aí ele também tem uma stylus, tem 8 GB de RAM que não dá para expandir, tem 256 GB de espaço SSD, tem processador i7 de 8ª geração e conta também com leitor de impressão digital que está embutido lá no botão de ligar do laptop. Já a empresa AMD anunciou os processadores Ryzen 3000 para notebooks e laptops híbridos e também aproveitou para detalhar os processadores A4 e A6 que estão equipando os Chromebooks da HP e da Acer, né, que eu falei ontem, que tem processadores ARM. Aí a Intel também aproveitou o evento para anunciar novos processadores, que são a 9ª geração dos chips i3, i5, i7 e i9, e eles usam arquitetura de 14 nanômetros de Santa Família Coffee Lake Refresh e tem entre 4 e 8 núcleos, entre 4 e 16 threads e o clock que vai de 2,9 a 4 GHz, dependendo do modelo. Agora, uma outra coisa que a Intel anunciou foi o projeto Athena, que é uma espécie de plano de incentivo ao desenvolvimento de laptops bem parrudos. E aí, em troca, né, do esforço aí para entrar nesse projeto Athena, a Intel vai fornecer para os fabricantes coisas como uma placa Lakefield, que tem chip gráfico, placas de memória e 5 núcleos, sendo que um deles tem arquitetura Sunny Cove de 10 nanômetros. A Intel falou que para fazer parte aí desse projeto Athena, os laptops vão precisar oferecer bateria de longa duração, inteligência artificial para otimizar o uso da máquina e conectividade 5G. Ela disse ainda que os primeiros computadores, né, que atendem esses pré-requisitos dela devem chegar ao mercado até o final desse ano, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, seguindo com os anúncios da CES, a Sony anunciou TVs 4K OLED, 8K LCD que vão receber o AirPlay 2 da Apple, conectividade também com o HomeKit, e quase ao mesmo tempo desse anúncio, a Apple aproveitou para soltar a lista de todas as TVs de fabricantes, né, que vão ganhar compatibilidade com o AirPlay 2. O link também está aqui na descrição. E enquanto isso, né, no mundo do armazenamento de dados, a Seagate apresentou o Lassie Mobile Drive, que é um disco rígido portátil com até 5 TB de armazenamento, e também aproveitou para mostrar o Lassie Mobile SSD, que tem até 2 TB de espaço para colocar arquivos. Já a SanDisk mostrou o protótipo dela de um pendrive, né, que tem 4 TB de espaço, e aproveitou também para anunciar o SSD Extreme Pro Portable, que tem 2 TB de espaço. Aí ela também mostrou o novo My Passport Go, que é da Western Digital, né, que hoje pertence à SanDisk, e esse novo drive, segundo ela, vai oferecer até 1 TB de armazenamento total. Bom, pulando para o mundo dos Wi-Fis e fechando aqui a parte da CES de hoje, a Netgear aproveitou o evento para mostrar os novos roteadores que ela está colocando aí no mercado. Ela disse que esses aparelhos, chamados Orbi, vão dar suporte ao Wi-Fi 6, que vai chegar ao mercado ao longo desse ano, e também vão dar suporte à tecnologia Mesh, que é uma espécie de evolução aí do distribuidor de sinal Wi-Fi que o pessoal usa até hoje, tanto em casa quanto no escritório. Aí, como eu comentei, né, no começo do episódio, se você quiser ver mais cobertura da CES e do Loop Infinito, entra no canal do Loop Infinito no YouTube para conseguir assistir aos vídeos e aproveita para se inscrever, né, também ativar o sininho lá, esse tipo de coisa para não perder nenhum vídeo quando eles pintarem lá no canal. E agora o assunto é a Amazon, que confirmou que está começando a testar nos Estados Unidos entrega de encomendas na garagem das pessoas ao invés daquele outro entrega, né, que é feita na casa do usuário. O que rola é que recentemente, né, até comentei aqui, a Amazon começou a testar esse modo novo de entrega aí, que a pessoa da Amazon conseguia entrar na casa do usuário para deixar a caixa, para não deixar a caixa para fora da casa da pessoa. Só que, para surpresa de ninguém, né, o pessoal não gostou muito da ideia de deixar uma pessoa destravar a porta de casa para deixar uma caixa, porque vai que a pessoa leva um castiçal, então se sai correndo o cachorrinho, já pensou? Problemão, né? Aí agora a Amazon lançou esse sistema, né, que deixa o usuário até o próprio entregador abrir a garagem da pessoa remotamente para deixar uma encomenda e fechar a garagem em seguida, e a Amazon comentou que espera que a aceitação desse método de entrega seja um pouco maior do que de abrir a porta de casa do usuário. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, pintou um documento da Uber de março do ano passado que ela projetava como ia ser o ano de 2018 em relação ao faturamento, também ao lucro da empresa. Nesse documento, a Uber falava que esperava faturar 14,2 bilhões de dólares, coisa de 2 vezes mais do que o faturamento do ano anterior, e ela também previa um prejuízo bruto de 500 milhões de dólares, ou seja, um cenário bem melhor aí do que o prejuízo bruto de 1 bilhão e 700 milhões de dólares também do ano anterior. Aí, no fim das contas, né, esse documento faz parte de um pacote de relatórios que a Uber mandou lá pro SEC nos Estados Unidos para começar o processo de IPO dela, que é a abertura do capital, e em relação a isso, o mercado segue otimista, né, esperando que quando pintar esse IPO, ela vai ficar valorizada em 90 bilhões de dólares. E ainda sobre o mercado automotivo, a Audi confirmou que ela montou uma divisão de realidade aumentada chamada HoloRide. Ela fez um anúncio aí dessa divisão durante a CES e aproveitou para mostrar uma espécie de experiência imersiva, né, chamada Rocket's Rescue Run. Essa experiência foi desenvolvida em conjunto com a Marvel e serve para mostrar, né, as possibilidades de entretenimento embarcado num mundo de carros completamente autônomos. Então, nessa demonstração de conceito, o passageiro coloca um headset imersivo e começa a visualizar uma história, né, que ele é o Rocket Raccoon, lá dos Guardiões da Galáxia. Nessa história, ele tem que ajudar o Homem de Ferro, né, a conseguir se livrar dos inimigos lá, que é um povo do Thanos, e toda a movimentação imersiva acontece de forma sincronizada com a movimentação real, né, do carro lá na rua. Bem legal isso aí. E falando em headsets imersivos e na CES também, né, aliás, eu menti, né, falei que tinha acabado de falar sobre a CES, mas é claro que não, né, tem mais coisa. Então, ainda sobre headsets imersivos, a HTC mostrou em Las Vegas o Vive Cosmos e o Vive Pro Y. O que rola é que o Vive Cosmos é a nova aposta da empresa para tentar popularizar essa categoria de produtos, e a ideia da HTC é fazer isso até o final desse ano, oferecendo um headset que seja bem mais fácil de usar e mais confortável também, né? Só colocar lá na cabeça. Aí, além do Vive Cosmos, a HTC também mostrou o Vive Pro Y, e ele tem uma tecnologia bem bacana, que consegue rastrear os olhos lá do usuário. E isso aumenta tanto as possibilidades de interação, né, com seleção de menus pelos olhos, por exemplo, como também realismo para o ambiente imersivo, e a HTC falou que o Vive Pro Y vai chegar ao mercado até abril desse ano. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o Twitter confirmou que renovou por mais um ano o contrato de criação de conteúdos com o BuzzFeed. O que acontece é que desde setembro de 2017, o BuzzFeed tem um programa matinal chamado AM to DM, e ele é uma espécie de noticiário, né? Tem 1 hora de duração e se sustenta por meio de anúncios de patrocínios que são divididos a 50-50 entre o BuzzFeed e o Twitter. Aí, agora que eles renovaram o programa por mais um ano, o BuzzFeed falou que espera conseguir incorporar mais coisas, né, de plataformas menos conhecidas que também são do BuzzFeed, como por exemplo duas, que são a Nift do Try Guys. E ainda mais ou menos sobre plataformas sociais, a Microsoft confirmou que vai liberar repositórios privados no GitHub lá para contas gratuitas. O que rola é que até agora, né, repositórios privados ilimitados também era uma coisa exclusiva de contas pagas, que custam de 7 a 21 dólares por mês, mas agora isso está aberto para todo mundo, né, no GitHub, que é uma notícia bem bacana, especialmente para o pessoal que está começando aí no mundo da programação. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que confirmou na CES que a Bixby, que é assistente virtual dela, vai ganhar integração com serviços do Google, tipo Gmail, YouTube, Google Maps e Google Play. Isso quer dizer que vai dar para fazer consultas e pesquisas também em serviços do Google direto pela Bixby, ou seja, sem usar o Google Assistente, o que é uma boa notícia, né, para quem usa Bixby por padrão nos telefones da Samsung como assistente virtual. E ainda sobre a Samsung, ela anunciou no começo da manhã de ontem, né, na Coreia do Sul, que ela vai faturar e lucrar também menos do que era esperado, tanto por ela quanto pelo mercado. Ela falou que para esse próximo trimestre fiscal ela vai registrar a primeira queda em faturamento nos últimos 2 anos, com redução de quase 30% na comparação ano sobre ano, enquanto isso os lucros, né, também devem cair coisa de 20% na comparação também, né, ano sobre ano. Essa notícia vem menos de 1 semana depois da Apple ter falado também, né, que vai faturar de 5 a 10% a menos do que ela tinha previsto aí no trimestre passado, e a Samsung falou que no caso dela a culpa é do aumento da concorrência no mercado de smartphones e também da queda no número de chips, né, que ela conseguiu vender aí pro mercado. Chips de memória. Aí, no fim das contas, né, esses dois motivos são, na verdade, resultado da mesma causa, que é a redução da demanda mundial no mercado de smartphones, e especialmente na China. A Anatel de lá falou que a redução foi de 15%, enquanto isso, o Instituto Canalys falou que a redução, na verdade, foi de 12%, mas de um jeito ou de outro, a redução foi grande, né? Caiu. Agora, ainda sobre esse assunto, encerrando o episódio de hoje, pintou um levantamento feito pela empresa Counterpoint Research, que falou que o iPhone XR foi o iPhone mais vendido do mundo em novembro do ano passado. Eles disseram que, do modo geral, né, considerando todos os iPhones juntos, as vendas tiveram uma queda de 20% na comparação ano sobre ano, mas ainda assim o iPhone XR liderou, né, apesar de ter vendido 50% a menos do que o iPhone X vendeu em novembro do ano retrasado. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, os links estão aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Isso no mundo dos vazamentos de dados. Não é de vazamento de dados. É no futuro, mas esse armazenamento.